E cada dia o Senhor acrescentava à sua igreja o número daqueles que haviam de ser salvos. Olha o número deles aqui. Louvado seja Deus. Enquanto vocês estão em pé, queridos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 45. 45 do livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Isaías 45, 22. Todos acharam? Os irmãos que já estão aí preparados direitinho no lugar que vocês vão sentar, agora fiquem em pé para leitura da palavra de Deus. Todos vocês em pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 45, 22 em diante. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até eles virão, mas serão envergonhados todos que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Nós estamos, olha bem ali, na segunda unção, que é a unção da salvação. Então nós, primeiramente, vamos falar sobre a salvação, depois nós vamos falar sobre o batismo. Podeis assentar, irmãos. De agora em diante ninguém mais anda, todos fiquem atentos, porque Deus tem uma bênção muito especial para nós nesta manhã. Olha bem o que diz a palavra do Senhor, olhai para mim, ei, olhai para o Senhor, Deus está falando, olhai para mim. Vocês vieram aqui nesta manhã para louvar, para engrandecer e para agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, né? E por tudo o que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, porque muita bênção ainda o Senhor tem para nós. Então, Deus aqui, usando o profeta Isaías, diz, olhai para mim e sereis salvos, todos os moradores da terra. Gente, não existe outro em quem nós possamos ser salvos. Só Deus, só Jesus é que nos garante a salvação. Porque ele diz, porque eu sou e não há outro. Não há. Diga, Deus salva. Só em Jesus há salvação, não há outro. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor, no Senhor, será justificada. Ah, que maravilha! Por mim mesmo, Deus diz, olha, sempre quando a gente tem um costume aqui na terra, né? O povo de Deus não tem mais esse costume, mas existe sempre um provérbio que diz assim, quando você está dizendo uma verdade para alguém, que alguém duvida da palavra que você está dizendo, você tinha o costume de dizer, juro por Deus, não é verdade? Juro por Deus que é verdade que eu estou falando. E aqui, por que você fala juro por Deus? Porque Deus está acima de todas as coisas, né? Mas aqui, olha bem, é Deus falando, e Deus diz: juro por mim mesmo. Por quê? Porque não há outro acima dele. Ele é o máximo, ele está acima de todas as coisas. Não há por quem ele jurar. Então ele está jurando por si mesmo, que não há outro, só em mim há salvação. Tanto que ele mandou seu filho amado, Jesus Cristo, vir a esta terra para morrer em nosso lugar, para garantir a salvação das nossas almas. Porque Jesus é o Deus Filho. Deus Pai enviou Deus Filho a esta terra para entregar a sua própria vida, para nos garantir a salvação. E aqui ele diz: olhai para mim. Olha para o Senhor. A nossa visão não é outra. Nós vimos a casa do Senhor para olhar para Ele, para contemplar a sua majestade. Então alguém poderá dizer: onde ele está? Onde ele está? Eu não estou vendo ele. É um Deus sem rosto? É um Deus invisível? Ele é o Deus Todo-Poderoso e ele está aqui nesta manhã para dar uma bênção para cada um de vocês, para dar a libertação. Jesus Cristo é aquele que salva, que cura e que liberta. Mais adiante, no capítulo 46, você não precisa nem virar a página da sua Bíblia, né? No capítulo 46 e no versículo 9, o próprio Deus continua dizendo: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei todas as minhas vontades, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor fala, confirma e ainda Ele promete que nada do que Ele falhou desde a antiguidade, desde antes de criar o mundo, Ele já tinha marcado esta bênção no dia 5 de novembro de 2017 para nós recebermos aqui na Catedral da Bênção. Só quem crê, diga aleluia. Ele disse desde a antiguidade: eu já tenho prometido esta bênção para você. E agora, basta você somente olhar para mim e receber aquilo que eu tenho prometido. Vocês acreditam? Acreditam? Então, olha bem, ainda o que diz a palavra de Deus. Agora, a bênção da salvação. Vamos lá para Marcos, capítulo 15. Ué, minha Bíblia, o Marcos sumiu daqui. Cadê você, Marcos? Vem para cá, rapaz. Marcos 16, 15. Todos acharam? Ah, tá projetado aqui, né? Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai. O que é que nós pregamos? O evangelho. O que é o evangelho? A salvação em Cristo Jesus. E este evangelho, gente, percorreu séculos. atravessou perseguições, atravessou tormentos, atravessou grandes lutas, atravessou morte de muitos dos santos do Senhor, inclusive dos apóstolos, né? Jesus está dizendo para os apóstolos e aqueles que estavam ao seu redor: agora eu vou subir para o meu Pai, mas vocês não, vocês vão por todo mundo pregar o evangelho da salvação. Amém? Ontem à noite nós estivemos pregando ali no Paranoá, né? Igreja do pastor Marcos. Foi uma bênção maravilhosa que o Senhor nos deu. E falamos desta salvação maravilhosa que o Senhor nos concedeu. E ele disse: vão! E atravessando os séculos, atravessando os martírios, as mortes tremendas, os homens e as mulheres de Deus não temeram, mas atravessaram, enfrentaram lutas, perseguições, mas não desistiram, foram fiéis. E por causa desta fidelidade, o evangelho chegou até nós aqui no Brasil, hoje em pleno século 21. Aleluia, igreja! Então nós agradecemos a Deus. E agradecemos estes grandes homens e mulheres de Deus que foram antes de nós e que não temeram a ira do inferno, mas venceram pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E por intermédio de nós, olha quantas almas estão salvas. Olha quantos pastores aqui pregando e ganhando almas para o Senhor Jesus. É o milagre, é a bênção da salvação, a graça que nos liberta. O que é graça? O que é graça? Favor não merecido. Gente, nós não merecíamos a salvação. Os nossos atos só nos conduziam à perdição, ao inferno, ao mal. Porque os nossos atos eram tremendos, nós não merecíamos nada, nós não merecíamos o amor de Jesus, mas Ele nos amou, e Ele nos ama, e Ele continuará nos amando, apesar de façamos o que fizermos, o amor dEle não muda, Ele nos ama. A palavra de Deus diz: e havendo-os amado, amou até o fim. Ele nos ama. E pela sua graça, Ele nos liberta. Ele nos traz para sermos filhos do seu amor. Olha, gente, o que eu fiz? O que você fez de tão importante que mereça ser chamados filhos de Deus? Não fizemos nada. A nossa vida era torta, né? Tem até um corinho que diz, né? Do homenzinho torto, né? Que morava numa casa torta, andava numa rua torta, sua vida era torta, né? Até que um dia ele se encontrou com Jesus e tudo que era torto, Jesus consertou. Isso é a graça de Deus, essa é a salvação não merecida, mas Ele nos ama tanto, 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 que Ele não olha para as nossas falhas. Quando nós falhamos, nós vamos aos seus pés, pedimos perdão, clamamos. Ele mesmo diz, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, orar, clamar, jejuar e se arrepender dos seus maus caminhos, arrepender do mal que fizemos, Ele nos perdoa e Ele sara a nossa terra. Ele sara o nosso coração, Ele sara o nosso corpo, sara a nossa alma, porque é o Deus da minha salvação. É o Deus da tua salvação? Você acredita nesse Deus maravilhoso? Então dê uma salva de palma para Ele, bem forte. Agora, queridos, olha bem, e vocês todos, preste bastante atenção. A palavra de Deus diz, no versículo 16, né, Marcos 16, 16, quem crê, quem acredita em Deus, acredita no seu Filho amado Jesus Cristo, que veio a esta terra para... Jesus nasceu no mais simples de todos os lugares onde se podia imaginar. Viveu, segundo a história, aos 30 anos, ele começou seu ministério na face da terra. Começou indo a João Batista. João Batista era um primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele. E João Batista pregava o arrependimento, pregava no deserto. Imagine, gente, alguém gosta, pastores, vocês gostariam de pregar no deserto? Ah, eu quero pregar numa cidade grande, eu quero pregar numa praça pública onde tem muita gente. Mas João Batista pregava no deserto, pastora. E o povo ia atrás dele para ouvir a mensagem que ele pregava. O povo ia a ele. Ele não ia ao povo. O povo ia para o deserto ouvir João Batista pregar. E João Batista pregava. E João Batista ganhava almas. E João Batista batizava no Rio Jordão. Batizava nas águas. E um certo dia, ele está lá no Rio Jordão, batizando, e vem uma pessoa diferente. Ele vê uma pessoa diferente descendo, atravessando o deserto e indo ao seu encontro no Rio Jordão. E João Batista, quando olha para aquela pessoa, ele diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode tirar os nossos pecados. Só Ele. E João Batista viu Jesus se aproximar. E Jesus se aproximando dele, Jesus disse: eu vim aqui, João, para você me batizar. João disse: de maneira nenhuma, eu não sou digno de batizar o meu Senhor. E Jesus disse: eu vim aqui para ser batizado por você. E João Batista batizou a Jesus. E assim que Jesus foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, Jesus foi batizado nas águas. Ei, eu já fui batizada nas águas há muito tempo. Nossos pastores e uma grande multidão que aqui estão nesta manhã também já foram batizados. E hoje vocês vão ter o grande privilégio de, como Jesus, ser batizado nas águas. Então Jesus disse: ide, pregai e batizai, né? Estes sinais seguirão os que creem. Então, e diz assim: ora, o Senhor disse: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz assim o versículo 20: e eles, partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Os discípulos, diga comigo, os discípulos, não, mais forte, obedeceram. Os discípulos obedeceram e foram pregar o evangelho e batizaram muita gente. A Bíblia nos registra no livro de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, né, e versículo 37 em diante. Aqui, o apóstolo Pedro está pregando. Uma grande multidão está ouvindo a mensagem de Pedro. E diz assim: e ouvindo eles isto, constrangeram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão de longe, quanto Deus nosso Senhor o chamar. Nós estávamos tão longe, né? Tão longe, no tempo e no espaço. Mas este evangelho chegou até nós. E essa bênção é para nós. E com muitas outras palavras, com isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você já pensou os discípulos, irmãos? Ei, olha para mim vocês, batizandos. Você já pensou os discípulos batizando 3.000 pessoas? Gente, eu acho que eles ficaram uma manhã toda, uma parte da tarde, né? Muita gente. Eu acho que os braços dos discípulos estavam: ah, meu Deus, que cansaço que eu estou. Ô, Pedro, pega um pouquinho aí. Não, Tiago, vai firme aí. Ei, João, batiza aquele outro ali. Tem mais um monte ali. Vamos, venha. E batizavam mais de 3.000 almas. Gente, a nossa paixão é ver almas sendo batizadas, sendo salvas por Jesus. É o alvo de todo pastor, de toda pastora é essa: ver almas salvas por Jesus Cristo. E os apóstolos pregavam. Olha bem, olha que coisa interessante. Pensa um pouquinho comigo. Jesus está batizando. Aliás, Pedro e os discípulos estão batizando. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Fala alto, não estou ouvindo nada. 3.000 almas. Você já pensou que maravilha? Ei, pastores, qual de vocês não gostariam de batizar 3.000 almas? Cadê os pastores, hein? Ah, qual de vocês não gostariam de batizar 3.000 almas? Mas acontece uma coisa muito importante. No versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e versículo 26, nós vamos encontrar Filipe. Quem era Filipe? Um dos que seguiam a Jesus. Podemos assim dizer, um pastor, um evangelista, um homem cheio de Deus, que saiu também pregando o evangelho da graça. Agora ele está em Samaria. Samaria estava num grande avivamento. Filipe estava pregando para uma grande multidão. De repente, diga, de repente, o Espírito de Deus falou para Filipe: Filipe, vai para Gaza. Senhor, está tão bom aqui em Samaria, o que, que eu vou fazer em Gaza? Filipe, vai para Gaza. Ei, pastor, você está pregando para uma grande multidão. Daqui a pouquinho, o Espírito Santo fala para você. João, Pedro, seja lá qual for o seu nome, ele te chama e fala assim, vai para uma cidade. Senhor, está tão bom aqui. Não, eu quero que você vá para uma outra cidade, uma cidade pequena. E você vai para um lugar que está deserto. O que, que vocês falariam? Não foi Jesus, não. Sai, demônio! Não foi Jesus que falou isso, não. Imagina, eu estou pregando numa multidão aqui, agora vem uma voz falar para mim, ir para um lugar deserto, eu vou nada. Isso aí não é Deus, não. Deus quer que eu fique aqui, ó, no meio da multidão. Quem gosta de pregar para uma grande multidão? É o meu sonho, eu estou pedindo para Jesus. O meu sonho é esse. Jesus, eu quero pregar para essa catedral superlotada, que não cabe mais. Vamos para a praça, vamos para o estacionamento, vamos para onde o Senhor mandar, mas eu quero pregar para uma grande multidão. É o sonho de todo pastor, de toda pastora, não é verdade? Pregar para uma grande multidão. E Filipe estava pregando para uma grande multidão. Agora o Espírito Santo fala para ele, Filipe, levanta-te. Vai para Gaza, que está deserta. Ah, mas de jeito nenhum, que é Jesus, que é Deus que está falando comigo. Não é verdade? Deus não fala uma coisa dessa, mas fala. Fala. E Filipe, diga, obedeceu. Aí é que está o segredo, irmão. O segredo está na obediência, viu? O segredo da bênção de Deus está na obediência à sua palavra, aos dons do Espírito Santo e àqueles que estão ministrando sobre vocês. Filipe obedeceu e foi para Gaza. Olhou de um lado, olhou do outro, olhou por detrás dos montes, atrás das pedras, atrás das árvores. Ninguém. Ué, por que eu vim aqui? Deserto, sozinho. Agora há pouco eu estava pregando para uma grande multidão. O que eu estou fazendo aqui? É, pastor, o dia que o Senhor ordenar para você deixar a sua igreja cheinha de gente que você ganhou para Jesus, que você lutou, que você trabalhou, orou, e hoje estão uma bênção, ele te manda ir para um deserto? Não foi ele, não. Não foi ele, não. Diga, mas foi. E Filipe obedeceu. De repente, Filipe levanta os olhos e vê uma carruagem passando, e um homem sozinho, sentado naquela carruagem e lendo o livro do profeta Isaías. Ele era um eunuco mor, um dos chefes da casa da rainha de Candace, a rainha dos etíopes, país africano. E aquele homem ia lendo profeta Isaías. Ele estava sozinho no deserto, na carruagem. E ele estava lendo em voz alta. E de repente o Espírito Santo de Deus fala, Filipe, ajunta-te a este carro. E o eunuco nem viu que Filipe estava perto dele, foi andando, e Filipe andando. Filipe escutando o que o eunuco estava lendo. E ele lia a passagem que falava de Jesus. E ele, Filipe, falou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Quando você lê a Bíblia, irmãos, você entende o que você está lendo? Aquele homem não entendia nada, mas mesmo assim ele estava lendo. Você não precisa entender, basta ler. Uma hora alguém vai explicar para você. E Felipe disse: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Se ninguém explica, ninguém vai saber o que diz a palavra de Deus. Por isso que nós pregamos, falamos e explicamos. Amém, igreja? Por isso que você tem que vir na igreja, para você ouvir as explicações do que diz a palavra de Deus. Então, ele diz: eu entendo. Felipe disse: eu entendo. Então ele disse: sobe aqui no carro comigo. E você, no caminho, vai me explicando o que está escrito aqui. Este personagem que escreveu esta escritura, ele está falando dele mesmo ou de algum outro que virá depois dele? Aí Felipe começou a explicar para ele que o profeta Isaías estava falando de Jesus. Então ele disse, e aí Felipe foi pregando para ele e pregou, falou de Jesus. Olha que caminhada grande que eles fizeram, hein? Felipe foi pregando o evangelho, foi pregando a palavra de Deus. E ele diz: olha, e Jesus, depois que ressuscitou, já está aqui embaixo, ele já explicou tudo isso aqui na frente, ele já está aqui no finalzinho. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. E o eunuco perguntou: e aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Que Jesus mandou os discípulos pregar e aqueles que aceitassem o evangelho fossem batizados nas águas. Ah, é? É. Batizado nas águas. Aí Felipe começou a explicar sobre o batismo nas águas. Aí a carruagem está andando e os dois estão conversando. De repente, eles passam por um lugar que tinha muitas águas. Muitas águas. A carruagem vai passando e eu nunca vi muitas águas. Ele diz para Felipe: Felipe, eis aí as águas. O que falta para mim ser batizado? Olha, gente, o eunuco acabou de ouvir a palavra de Deus e acreditou. Diga: o eunuco acreditou. E ele disse: o que falta para mim para ser batizado? Aí Felipe falou: é necessário que você creia de todo o teu coração tudo aquilo que eu expliquei para você, que Jesus veio a esta terra morrer em teu lugar para te garantir a salvação. Você não merecia, mas ele levou sobre si todos os nossos pecados para nos dar a salvação. Aí o eunuco falou: eu creio, eu creio. E ambos desceram da carruagem, entraram nas águas e Felipe batizou aquele homem. Cadê a salva de palma para Jesus? Felipe estava pregando para uma grande multidão em Samaria. E o Espírito Santo diz: vai para Gaza que está deserta. Ele obedeceu, foi. E ali ele ganhou um personagem muito importante. Ele era o chefe de todos os empregados da rainha de Candace, rainha dos etíopes. E quando Felipe acabou de batizar o eunuco cheio de graça, feliz da vida, contente porque foi batizado, Vocês vão sair das águas, vocês vão ver que alegria que vai tomar conta de vocês. É uma alegria sem fim, que nunca vai sair de dentro de vocês. E Felipe sentiu essa alegria. E cheio desta alegria, Felipe vira-se para... Não, o eunuco vira-se para Felipe para agradecer. Felipe, que coisa maravilhosa, eu vou te dar um abraço. Cadê Felipe? Felipe não estava mais ali. O Espírito Santo havia arrebatado Felipe e levado para uma outra cidade chamada Azoto. Ei, Felipe não estava pregando para uma grande multidão em Samaria? Por que que o Espírito de Deus não levou ele de novo para Samaria? Porque ele já tinha cumprido a sua missão em Samaria. Agora ele tinha que ir pregar em outra cidade, ganhar outra multidão para Cristo Jesus. É assim que Deus faz, gente. Não se incomode não, pastor, pastora, quando Deus fala para você ir para um lugar e você fala, mas está tão bom aqui, obedeça, vá. Porque grandes coisas tem o Senhor para fazer. E aquele mordomo foi para a sua terra. Chegando lá, ele contou o que aconteceu para a rainha. E a rainha falou, então conte para este povo. E aquele eunuco ganhou milhares de almas para o Senhor no país onde ele morava. Isto é importante, gente. E vocês que vão ser batizados hoje, também Deus tem uma missão para vocês. Vocês vão ser cheio, tão cheio de tanta alegria, que vocês também, aonde vocês moram, vocês vão ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Deus vai levantar do meio de vocês muitos pastores, muitas pastoras, cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer a grande obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. Nós nunca podemos contestar o poder de Deus. Então, olha bem, quem crê, Jesus disse, e for batizado, será salvo. Salvo de quê? Ontem mesmo eu estava pregando ali no Paranoá, e ali Deus falou tremendamente. Salvos de quê? Olha como este mundo está terrível, não é verdade, gente? Basta você abrir um jornal, ouvir uma reportagem e você ver como este mundo está terrível. Só trevas, só escuridão, só pecado. É a meia-noite do pecado. E é na meia-noite do pecado que o noivo vem. Amém? Mateus capítulo 25. É na meia-noite do pecado que Jesus vem. Só guerra. As nossas crianças hoje em dia não podem nem ir sozinha para a escola. Por quê? Porque estão sendo assaltadas, estão sendo violentadas, estão sendo mortas. Crianças saem para a escola, todo dia a gente vê isso, 3-4 vezes, ou 3-4 pessoas, até mais. Só aqui em Brasília, sai para o trabalho, sai para a escola e não volta. Jovens, sai para o colégio e não volta. Homens, sai para o trabalho e não volta. E a família reclamando, faz tantos dias que meu marido fugiu, faz tanto dia que meu marido foi trabalhar e não voltou, faz tanto dia que a minha mulher foi no mercado e até agora não voltou. Aonde está? Aonde está? E de repente alguém encontra um corpo morto. É a violência tomando conta do mundo. É a violência dominando, mas o Senhor tem uma promessa para os seus. Salvos deste perigo, dessas atrocidades que anda culminando com a nossa sociedade. É isto que Deus promete, nos livrar de todo este mal. Quem crê, for batizado e será salvo, também terá a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu quero fazer uma pergunta agora. Se porventura tem alguém, talvez algum convidado dos nossos irmãos que vão ser batizados agora, alguém que precisa receber a mesma salvação que eles receberam, para que no próximo batismo você também venha ser batizado. Se tem alguém aqui pela primeira vez que vocês ainda não decidiram entregar sua vida para Jesus, não, nós não estamos convidando você para mudar de uma religião, não. Religião não salva ninguém. Foram os religiosos que crucificaram Jesus, que condenaram Jesus. Nós estamos convidando você para aceitar a salvação no Filho de Deus. Tem alguém aqui nesta manhã que porventura ainda não decidiu e você hoje deseja entregar seu coração para Jesus? Se tem alguém, por favor, fique em pé e venha aqui na frente que eu vou orar por você.